Murli, do dia 22 de maio de 2026. Om Shanti, Bhaktada Madhuban. Essência: doces filhos, caridade começa em casa. Ou seja, antes de tudo, deem o conhecimento para aqueles que pertencem à religião das divindades e que adoram Shiva e as divindades. Pergunta: que ato do Pai nenhum ser humano pode realizar e por quê? Resposta: o ato de estabelecer paz no mundo inteiro é apenas do Pai. Os seres humanos não podem estabelecer paz no mundo, porque todos eles estão viciosos. A paz somente poderá ser estabelecida quando eles conhecerem o Pai e se tornarem puros. Por não conhecerem o Pai, eles se tornaram órfãos. Música: viver na sua rua e morrer na sua rua. Om Shanti. Vocês têm de explicar repetidamente o significado de Om Shanti, porque ninguém entende o significado de Om Shanti. Da mesma forma, vocês repetidamente têm de dizer Mamanabhav, ou seja, lembrem-se do Pai ilimitado. As pessoas dizem que o significado de Om é Deus. O Pai diz: Om significa eu sou uma alma e este é meu corpo. O Pai Supremo, a Alma Suprema, também diz Om. Eu também sou uma alma, o residente da região suprema. Vocês almas entram no ciclo de nascimento e morte. Eu não. Sim, eu certamente venho em uma forma corpórea para explicar a vocês, filhos, a essência do começo, meio e fim do mundo. Ninguém pode explicar isto. Se vocês não tiverem esta fé, então vão e viajem pelo mundo inteiro e tentem descobrir se há alguém mais que possa dar o conhecimento do eu e do começo, meio e fim do mundo. Ninguém, exceto o Pai Supremo, a Alma Suprema, pode lhes contar os segredos do começo, meio e fim do ciclo do mundo, nem ensinar-lhes Raja Yoga. Ninguém pode purificar os impuros. Antes de tudo, empenhem-se para explicar àqueles que são adoradores das divindades. Somente aqueles pertenceram à religião original e eterna das divindades são aqueles que tiveram 84 nascimentos completos. Eles são aqueles que poderão entender muito bem. Aqueles que chegam mais tarde não podem ter 84 nascimentos. Somente aqueles que são adoradores das divindades e aqueles que estudam o Gita escutarão este conhecimento. No Gita, eles cometeram o erro de inserir o nome de Shri Krishna em vez do nome de Deus. Portanto, vocês deveriam explicar para aqueles que leem o Gita. Vocês deveriam perguntar-lhes: qual é a sua conexão com o Pai Supremo, a Alma Suprema, Shiva? Ele é chamado de Deus. Shri Krishna é aquele com virtudes divinas. Ele teve um reino divino, e todas as pessoas naquele reino tinham virtudes divinas. Agora, a partir de serem dignas de adoração, elas se tornaram adoradores. Portanto, primeiramente vocês deveriam tentar elevar aqueles que pertencem à religião original e eterna das divindades. Caridade começa em casa. Vocês também têm de explicar aos adoradores de Shiva. Shiva certamente vem porque eles celebram o nascimento dele. Ele é o Pai Supremo, a Alma Suprema. Ele deve certamente vir e lhes ensinar Raja Yoga. Nenhum ser humano pode lhes ensinar isso. Nem Shri Krishna, nem Brahma podem ser chamados de Deus, porque o doador de salvação para todos é o único Pai. Porque ele é o oceano de conhecimento. Ele também é o professor de todos. Ninguém mais conhece a história e a geografia do começo, meio e fim do mundo. O Pai diz: eu também sou chamado de oceano de conhecimento, a semente viva. Esta semente teria o conhecimento do começo, meio e fim da árvore invertida. É por isto que eu sou chamado de oceano de conhecimento, autoridade todo-poderosa. Que autoridade ele tem? Ele conhece todos os Vedas, as escrituras e o Granth, etc. Ele explica a vocês, filhos. As pessoas que recitam as escrituras dizem que a duração de cada ciclo é de centenas de milhares de anos. Mas isso não é possível. Esta é a árvore do mundo humano da variedade de religiões. No Bhagavad, eles escreveram que sua duração é muito longa. O Bhagavad não é uma escritura religiosa. O Gita foi a escritura religiosa através da qual a religião das divindades foi estabelecida. Não há nenhuma religião que seja estabelecida através do Mahabharata nem do Bhagavad. Eles apenas as escreveram como a história de Shri Krishna. O pai explica: filhos, expliquem àqueles da religião das divindades que eles tiveram 84 nascimentos. Na Idade de Ouro havia apenas Bharat e nenhuma outra religião. Somente Bharat era o paraíso. Somente Bharat é lembrada como a mais elevada de todas. É também o lugar de nascimento de Shiva, o Pai Supremo, a Alma Suprema, que vem e purifica os impuros. Portanto, Shiva é adorado aqui e seu aniversário também é celebrado aqui. Ele certamente deve ter entrado em um mundo impuro. Todos clamam: oh, purificador, venha! Bharat era pura e então seus residentes deram a volta do ciclo de 84 nascimentos. Aqueles que eram residentes puros do paraíso agora se tornaram residentes impuros do inferno. Shivbaba os tornou puros e então Ravan os tornou impuros. Neste momento é o reino de Ravan. Todos os homens e mulheres têm os cinco vícios. Na Idade de Ouro não havia nenhum vício. Todos eram sem vícios. Agora, todos eles estão impuros e é por isto que eles clamam: venha mais uma vez e nos purifique. Na Idade de Ouro, nós éramos puros. Nós estivemos no reino de Rama durante 21 nascimentos. Agora é o reino de Ravan. e todos estão viciosos. O pai diz: a luxúria é o maior inimigo. Ela causa tristeza desde o começo, meio e até o fim. Agora conquistem-na e tornem-se puros. Vocês cometeram pecados, nascimento após nascimento. Vocês se tornaram os mais tamopradãs de todos. A liga foi misturada na alma. Inicialmente vocês eram da idade de ouro, então se tornaram da idade de prata, depois de cobre e então de ferro. Enquanto a liga estava sendo misturada em vocês, vocês continuaram a descer a escada. Isso se refere apenas a Bharat. Vocês têm 8 nascimentos na idade de ouro e 12 nascimentos na idade de prata. Aquelas mesmas pessoas de Bharat se tornam então da dinastia da lua e depois da dinastia dos mercadores. As almas se tornam impuras. O pai diz: eu venho e torno Bharat o paraíso a cada ciclo. Então, Ravan torna o inferno. Este drama é predestinado. O pai agora explica. Shiv Baba é o oceano de conhecimento. Shiva é o mais elevado, aquele que é digno de ser adorado por todos. Ele é aquele que é adorado primeiro. Ele é o pai ilimitado. Vocês definitivamente recebem a herança ilimitada dele. As pessoas de Bharat se esqueceram de que apenas o incorpóreo é chamado de Deus. As pessoas se lembram dele. Não é que todos sejam Deus. Por um lado, eles se lembram de Deus, mas então eles também o difamam. Eles dizem que ele é onipresente, mas então clamam: oh, purificador, venha. O pai só vem e explica por meio do corpo de Brahma a vocês, Brahmins, que são a criação nascida da boca de Brahma. Vocês, Brahmins, agora são o topete. Shiva está acima dos Brahmins. Na imagem da forma variada, eles pintaram divindades, guerreiros, mercadores e shudras. Eles não mencionam os Brahmins de forma alguma, porque eles veem que aqueles Brahmins são viciosos. Portanto, como eles poderiam ser chamados de aqueles que são mais elevados do que as divindades? O pai explica que eles até cantam: saudações aos Brahmins que se tornarão divindades. Ninguém sabe precisamente quando o reino deles existiu, de onde veio o paraíso. Vocês agora entendem que Baba veio e que ele está estabelecendo o paraíso através de Brahma. Ele inspira a destruição do inferno através de Shankar. Também houve a guerra Mahabharata, através da qual os portões do paraíso foram abertos. Eles cantam isso, mas não entendem nada. Eles até mostram que as chamas da destruição emergiram deste fogo sacrificial de Rudra. Aquele ato verdadeiramente está sendo encenado agora. A guerra aconteceu há 5.000 anos e o mundo impuro foi destruído. Quando eles relatam o conhecimento do Gita, eles dizem que havia 3 exércitos. Os Yadavas eram os residentes da Europa que inventaram os mísseis através da ciência. O Gita foi falado exatamente há 5.000 anos. O pai explica que esses 3 exércitos existem até mesmo agora. Canta-se: há aqueles que têm um intelecto não amoroso no momento da destruição. Ou seja, Há aqueles cujo intelecto não tem amor pelo Pai Supremo, a Alma Suprema. Eles não entendem absolutamente nada. Exceto vocês, ninguém tem amor. Todos têm um intelecto não amoroso no momento da destruição. Somente vocês pândavas têm um intelecto amoroso. Vocês só se lembram de Shiv Baba. Vocês sabem que Shiv Baba veio para lhes dar a herança para 21 nascimentos. Seu intelecto tem amor por Shiv Baba. Ninguém mais o conhece de forma alguma. Portanto, aos três exércitos, vocês são o exército Pândava. Este é o tempo da destruição. Vocês sabem que a morte está logo à frente de vocês. Shiv Baba diz, ao se tornarem puros, vocês se tornarão os senhores do novo mundo. Na Idade de Ouro, só havia a única religião das divindades. Não havia nenhuma outra religião. Agora, todas as outras religiões existem, mas a religião original e eterna das divindades não existe. Eles não se consideram divindades. Eles dizem, nós somos impuros. Eles vão e cantam louvores diante dos ídolos das divindades. Vocês são plenos de todas as virtudes, 16 graus celestiais completos. Enquanto eles dizem de si mesmos, eu sou vicioso, eu sou sem virtudes, eu não tenho nenhuma virtude. Eles se lembram do Pai. Vocês também têm de se lembrar do único Pai. Sem a lembrança do Pai, vocês não podem se tornar puros. Nesse caso, vocês não conseguem reivindicar um status elevado. Só pode haver paz no mundo quando o mundo impuro for destruído. As pessoas tentam ter paz em Bharat e no mundo, mas essa é a tarefa exclusiva do único Pai. Os seres humanos estão viciosos. Como eles podem estabelecer paz? Há brigas em todos os lares. Por não conhecerem o Pai, eles se tornaram completamente órfãos. Na Idade de Ouro, eles eram completamente puros e havia paz e felicidade. Agora, o Pai está mais uma vez estabelecendo aquela pureza, paz e felicidade. Ninguém mais pode fazer isso. As pessoas de Bharat agora são residentes do inferno. Quando residiam no paraíso, eles renasciam no paraíso. Agora, eles estão impuros e é por isto que se lembram do Pai Purificador. Vocês, filhos, agora entendem que é somente ao se lembrarem do Pai de além deste mundo que seus pecados serão absolvidos. Vocês recebem uma herança limitada de seu Pai mundano, enquanto vocês agora estão reivindicando a herança ilimitada do Pai ilimitado de além deste mundo. Estes assuntos têm de ser entendidos. Esta não é como nenhuma outra congregação espiritual. Aquele é o caminho de devoção, enquanto este é o caminho de conhecimento. Vocês têm a felicidade de que Baba está tornando vocês os residentes do paraíso. Aqueles que se tornaram residentes do paraíso no ciclo anterior se tornarão assim de novo. Vocês não podem se tornar divindades sem primeiro se tornar brahmins. Esses assuntos têm de ser entendidos. Atualmente, não há nenhum grau de pureza. Ninguém sabe de nada. Todos estão dormindo no sono de Kumbhakarna. O Pai agora despertou vocês. Vocês agora vieram aqui para se tornarem os residentes do paraíso. Ninguém, exceto o Pai, pode torná-los assim. A Idade de Ouro é chamada de paraíso e a Idade de Ferro é chamada de inferno. conforme são o rei e a rainha são os súditos. Todos agora nascem através do vício. As divindades nunca renascem através do vício. Vocês, filhos, prometem ao Pai que permanecerão puros, mas enquanto avançam, vocês são derrotados, e então a renda que vocês ganharam é totalmente perdida. Vocês ficam seriamente machucados. Aqueles que ficaram impressionados ao ouvir este conhecimento e que o relataram a outros, fugiram. Embora eles tenham visões, há muita perturbação de Maya naquelas visões. Assim como as pessoas causam tal interferência nas ondas de rádio, de forma que elas não possam ser ouvidas, dá-se o mesmo aqui. Maya cria obstáculos no yoga. Todo o empenho está concentrado no yoga. O yoga antigo de Bharat é lembrado. Achá, a vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Vaptada. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna, primeiro ponto. Tenham amor verdadeiro pelo único Pai e tornem-se Pandavas verdadeiros. A morte está logo à sua frente. Portanto, tornem-se puros e os senhores do mundo puro. 2. Vençam a luxúria, o maior inimigo que causa tristeza desde o início, meio até o fim, e tornem-se puros. Removam a liga dos vícios com a lembrança e tornem-se uma alma da idade de ouro. E a bênção? Que vocês elevem os outros ao transformarem escravidões kármicas em relacionamentos e permanecendo cientes do seu nascimento no qual morreram vivos. Por que este é o nascimento no qual vocês morreram vivos? Seus relacionamentos familiares de escravidões kármicas são agora a base de seus relacionamentos para o serviço, enquanto seguindo Shrimad. Não é uma escravidão kármica, mas um relacionamento de serviço. Se vocês prosseguirem enquanto fazendo serviço com o conhecimento da variedade de almas, vocês não ficarão angustiados por quaisquer escravidões. Além disso, em vez de sentirem ódio ou antipatia por almas extremamente pecadoras e almas que prejudicam os outros, sejam misericordiosos e façam serviço com sentimentos de misericórdia, considerando aquilo um relacionamento de serviço. Assim, vocês serão lembrados como um benfeitor mundialmente reconhecido e alguém que eleva outros. Slogan: se o seu desinteresse depender do tempo ou das circunstâncias, ele é um desinteresse temporário. Portanto, tornem-se alguém que tem desinteresse o tempo todo. Om Shanti. Sinal Avyakti. Constantemente tenham a experiência de um estágio inabalável, impassível e constante. Ao considerarem qualquer tipo de obstáculo, problema ou ataque de Maya, não como um ataque realmente, mas como um jogo, vocês conseguirão superá-lo com felicidade e seu estágio permanecerá constante. No entanto, ao considerá-lo um ataque, vocês terão medo e também ficarão tumultuados. É o dever de Maia vir e o dever de vocês é serem vitoriosos. Om Shanti.